Está no ar. O Jornal do Senado.
Garibaldi defende novas regras para o pagamento de pensão por morte que entraram em vigor nesta semana.
Ana Amélia afirma que melhoria do ensino passa por valorização dos profissionais da educação.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Começou a valer nesta semana a nova regra para pensão por morte, cujo objetivo é limitar o acesso a esse benefício e, com isso, permitir que o governo poupe cerca de 18 bilhões de reais por ano.
A partir de agora, só terá direito ao benefício quem tiver pelo menos 2 anos de casamento ou de união estável.
As novas regras fazem parte de uma série de alterações constantes em medidas provisórias editadas pelo governo, que incluem também mudanças no pagamento do seguro-desemprego. Repórter Roberto Fragoso.
A mudança não afeta quem já recebe a pensão, mas quem for pedir o benefício a partir de agora só terá direito se tiver pelo menos 2 anos de casamento ou de união estável. O pacote traz ainda outras modificações na pensão. Uma que já está em vigor desde 30 de dezembro é o fim do pagamento quando o dependente for condenado pela morte do segurado. E a partir de 1º de março, vai começar a valer uma carência também de 24 meses de contribuição do segurado. O cálculo também sofre alterações a partir de março. Em vez de ser integralmente o salário do falecido, o valor será de metade, mais 10% por dependente, até o limite de 100%. O senador Garibaldi Alves Filho, do PMDB do Rio Grande do Norte, que era ministro da Previdência quando o pacote foi editado, assegura que as medidas são necessárias.
Nós vamos ter aqui no Congresso todo um debate em torno dessas medidas. Elas são não apenas necessárias, como justas e oportunas, porque nós temos que pensar no Brasil para o futuro. E a Previdência só se constrói com visão do futuro.
Mas Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, adianta que vai apresentar sugestões às medidas provisórias e que vai procurar restabelecer alguns direitos dos trabalhadores, como o prazo mínimo para o seguro-desemprego.
Eu tenho dito e reafirmo que o pacote me preocupou. Vamos apresentar emendas de forma tal que não fique tão abrangente a perspectiva do direito, que passou para 18 meses, e ao mesmo tempo vamos também trabalhar com o objetivo de que os outros pontos também sejam modificados.
Outra mudança na pensão por morte é que o benefício não será mais vitalício. Só receberá a pensão para o resto da vida quem tiver hoje 44 anos de idade. Quanto mais novo for o cônjuge, menor será o período, que varia de 15 anos de pagamento para quem tem entre 39 e 43 anos, até 3 anos de pensão para quem tem 21 anos de idade.
A Comissão de Agricultura do Senado estuda um projeto que prevê a criação de políticas públicas para o desenvolvimento da criação de equinos.
A proposta é do senador Antônio Aureliano, do PSDB Mineiro, e tem um importante objetivo: fortalecer e ampliar a criação de cavalos, asnos, burros e jumentos. Mais informações na reportagem de Francisco Coelho.
O projeto de lei 254 de 2014 estabelece diretrizes para fortalecer e ampliar a criação de cavalos, asnos, burros e jumentos. O texto de autoria do senador Antônio Aureliano, do PSDB de Minas Gerais, determina que o governo federal crie um banco de dados nacional sobre a quantidade de animais e raças produzidas no país. Os produtores também passam a ter acesso a uma linha de crédito específica para o setor, que deve ser incluída ao Plano Agrícola e Pecuário Anual. Aureliano acredita que as medidas não vão interferir nas que já são realizadas pelo Ministério da Agricultura.
Nós estamos dando condição para uma estrutura mais adequada de controle e desenvolvimento da agricultura nacional. Eu diria que são complementares e que um não inibe o outro. Apenas um projeto de lei, ela tem força para dar, inclusive ao próprio Ministério, condições de ter mais recursos para implantar o que já existe no próprio Ministério.
De acordo com dados da Câmara Setorial de Equidiocultura, a criação de equinos gera mais de 7 bilhões de reais e emprega cerca de 3 milhões de pessoas. O relator do projeto, o senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, disse que a medida vai fortalecer a produção agropecuária brasileira.
De fato, é importante nós aprovarmos esse projeto, pois vai trazer mais segurança para que os nossos produtores tenham condições de ampliar o investimento nesse segmento que é importante para o nosso país, principalmente para a produção pecuária, a agricultura familiar, esse projeto com certeza está contribuindo com a produção brasileira.
Caso a proposta seja aprovada e não seja apresentado recurso para análise do plenário, seguirá direto para a votação da Câmara dos Deputados.
Em 2015, começou com o anúncio do aumento das passagens de ônibus em várias cidades e o movimento pelo passe livre está mobilizando a população para manifestações contra esse reajuste.
No Senado, já existe um projeto de lei que garante passe livre aos estudantes e a proposta aguarda votação na Comissão de Constituição e Justiça.
O projeto prevê que todos os estudantes com frequência comprovada terão direito ao passe livre no transporte público urbano.
O autor da proposta e presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, explicou que o custo do passe livre seria coberto com dinheiro da União, proveniente da exploração das reservas de petróleo e gás natural.
Que com relação a essa proposta de passe livre, que na verdade é a gratuidade das passagens para os estudantes regularmente matriculados e com frequência comprovada nas escolas, é a primeira vez que nós temos uma definição clara de quais recursos suportarão o passe livre, que é a grande bandeira que estão nas ruas. Esses recursos serão os recursos do pré-sal, do pós-sal, do petróleo, os royalties de tudo isso.
A partir deste ano, 20 de maio, será o Dia Nacional do Pedagogo. Aprovada pelo Senado em dezembro, a lei que cria a data comemorativa foi sancionada este mês pela presidente Dilma Rousseff.
Os pedagogos são responsáveis por ajudar na educação, formação e aconselhamento de crianças e adolescentes, e a senadora Anamélia, do PP Gaúcho, espera que a homenagem ajude na valorização dos profissionais de educação.
Dilma Rousseff anunciou que melhorar a qualidade do ensino é a grande prioridade do seu novo governo. Por isso, Ana Amélia adverte que valorizar os profissionais de educação é fundamental para que esse objetivo seja alcançado.
Todas as iniciativas que se faz no sentido de valorizar o profissional da educação, não precisa ser o pedagogo, o professor, mas o conjunto da multidisciplinar, que numa escola é fundamental para dar qualidade do ensino. E nós temos que investir maciçamente na valorização e na qualificação dos profissionais da educação, em todos os níveis.
E para aumentar a participação feminina no poder legislativo, a senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, propõe que 50% das cadeiras da Câmara dos Deputados sejam destinadas a mulheres. E nos anos em que forem preenchidas duas cadeiras do Senado por Estado, uma seja reservada para a bancada feminina.
Gleisi Hoffmann também espera que a reforma política reduza o grande número de partidos representados no Legislativo Federal e proíba o financiamento de campanhas eleitorais por empresas privadas.
O mundo da política é um mundo eminentemente masculino e isso está no subconsciente coletivo, onde as pessoas projetam nas candidaturas masculinas uma maior capacidade de representação pelo histórico, pela cultura, por uma série de elementos da nossa sociedade. Então é importante que as mulheres tenham as mesmas condições de disputa eleitoral.
Jornal do Senado, redação e edição Alexandre Campos, Ana Luzia, Leila Herédia, Luciomar Rodrigues, Paulo César Barreto e Milena Galdino.
Áudio Eliseu Caires.
Apresentação Osório Anquises e Marluce Ribeiro.
Produção Rádio Senado sob direção de Ivan Godoy.
Direção da Secretaria de Comunicação Social da Viemeric.
Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite, até segunda-feira.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União apresenta neste início de ano os destaques das fiscalizações realizadas em 2014. E o primeiro deles é o Relatório Sistêmico de Fiscalização da Saúde. Sob relatoria do ministro Benjamin Zinler, o Tribunal realizou um amplo diagnóstico da saúde brasileira, além de informar sobre os trabalhos mais relevantes na área. Somente em relação à assistência hospitalar, mais de 100 hospitais públicos foram avaliados. O TCU analisou o sistema de saúde brasileiro por meio de indicadores e constatou desigualdades. Foram identificados problemas relacionados à superlotação de emergências hospitalares, carência de profissionais de saúde, desigualdade na distribuição de médicos no país, falta de medicamentos, ausência de equipamentos e outras falhas. Para conhecer outros destaques, acesse www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.